sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
A chegada do final do ano pode trazer reflexões sobre o que está acontecendo com a vida da pessoa. E isso pode resultar num aumento do estresse. Porque quando ela olha para o seu lado financeiro, pode não estar contente. Ou então ela pode estar pretendendo saldar algumas dívidas e não ter o dinheiro. Pode olhar para o lado profissional e aquilo gerar incerteza, instabilidade do que vai acontecer no próximo ano. Ou então o lado profissional está estagnado. Ou até a pessoa está sem emprego. Isso vai gerar um estresse ainda maior. E também há os problemas pessoais, de relacionamentos pessoais. Os relacionamentos amorosos podem estar em fase de mudança. E isso necessitar algum tipo de ajuste. E também os relacionamentos familiares. Se a pessoa está dentro de uma família tóxica. Ou que tem muitas desavenças. E que durante todo o ano isso é complicado. No final do ano isso pode se agravar. Porque existe aí uma pressão até social de todos ficarem juntos, de ter um ambiente familiar mais favorável. Bom, esse balanço no final do ano faz com que a pessoa vá se comparar a um ano anterior. E nem sempre isso vai trazer resultados da maneira que a pessoa imaginou. A gente deve fazer um plano, um planejamento baseado em expectativas, em objetivos factíveis, ou seja, coisas que a gente pode de fato atingir e cumprir, porque isso vai evitar que você tenha frustrações no ano seguinte. Então, estipular metas absurdas, como as pessoas costumam fazer na virada do ano, vou perder não sei quantos quilos, mas acontece que você não vai perder 20 quilos em um mês. Então, faça metas possíveis, claro, sempre acompanhado de um profissional, principalmente nas questões de saúde. Então, essas expectativas não realizadas podem trazer uma frustração grande e isso vai gerar uma pressão interna e vai gerar uma frustração. A pessoa vai se sentir frustrada e muitas vezes, a depender do estado emocional que ela se encontra, essa frustração ela vai se culpar por não ser tão boa assim para atingir aquelas metas que ela propôs, vai se culpar por não ser tão boa quanto as pessoas que ela vê nas redes sociais. Ela vai se sentir frustrada, inferior, incapaz de realizar certas tarefas porque acha que não tem condições. Isso são pressões internas que vão aumentando com esse final do ano. E também existem aí os natais que são recordados. Então, lembrança de natais alegres ou então a falta de um ente querido nesses momentos de final de ano também podem levar a um aumento de uma tristeza. Então, são fatores que favorecem essa tristeza. Você lembrar de natais alegres e que não existem mais porque aquelas pessoas não existem mais, porque aquela situação não existe mais, pode lhe deixar triste, saudoso, de uma forma um pouco exagerada e você entrar numa tristeza. Ou até no que a gente chama de uma depressão sazonal de Natal, quer dizer, algo que vem aí nessa época do ano trazendo lembranças boas, ou então não, trazendo lembranças ruins mesmo, de natais que não foram bons, mas que são marcantes de forma negativa. E isso aí pode se agravar muito se a pessoa já estiver triste, se ela já estiver com uma depressão, ela pode piorar essa sensação. Então, existem estudos que indicam que o número de suicídios ele cai no Natal, mas ele sobe muito com a virada do ano nos dias que são próximos, anteriores e próximos. Isso se dá também pelo sentimento de rejeição, de não pertencimento, seja pela família, seja pelas redes sociais que acabam impondo normas, aí, padrões estéticos, e a pessoa não se vê naquele padrão. Ou então ela é alvo de fenômenos que são muito comuns hoje em dia, que são os haters, aqueles odiadores, aquele pessoal que fica de plantão para escrever alguma coisa que seja ruim, que seja degradante, que vá colocar a autoestima da pessoa para baixo. Essas pessoas sentem prazer nisso porque elas podem destilar a sua baixa autoestima, destilar a sua insegurança através do outro. Então, quando ela vê alguém sofrendo, ela vê alguém que está perturbada com o que ela fala, ela se sente poderosa. Então, as redes sociais, infelizmente, elas são um palco para que essas coisas aconteçam. Às vezes não acontece na vida real, vamos dizer assim, porque a pessoa não tem nem coragem de falar uma coisa dessa na frente de outra. Mas a rede dá essa falsa impressão de que tudo pode ser dito, tudo pode ser falado, e ela se sente poderosa atrás de um teclado, digitando alguma coisa e vendo a reação da pessoa. Só que essa reação, ela pode ser muito grave, pode levar até ao suicídio. Então a pessoa percebe que está sendo cancelada na rede, que está sendo rejeitada por aqueles grupos, ela se sente incapaz, ela se sente rejeitada, ela se sente não suficientemente atraente para pertencer àquele grupo, ela pode se sentir totalmente inferior e inadequada, se sentir envergonhada com o que os outros dizem e acaba optando pela pior saída possível, que é o suicídio. Então, se você pensa em fazer algo contra você mesmo, se você está pensando em suicídio, dá um tempinho, peraí. Primeiro, se tiver uma agonia muito grande, sentindo algo muito forte, você liga para o CVV, o Centro de Valorização da Vida número 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você liga, tem alguém preparado para lhe ouvir. Se você tem um sofrimento de forma duradoura, grande, uma falta de entendimento do que as coisas estão acontecendo, você procura ajuda profissional. Procura uma psicoterapia, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, mas procure alguém, porque saída tem, saídas boas tem. Dá para melhorar disso, dá para você encarar o mundo de outra forma, dá para você ver que o problema não está necessariamente em você, mas está nos outros. Você tem que compreender que você se sente inadequado, mas os outros estão criando esse padrão. Então, é preciso ter um trabalho profissional por trás para justamente lhe tirar esse peso e fazer com que você compreenda melhor a sua vida, a vida dos outros, como os outros funcionam. Você diminuir essa expectativa, diminuir essa idealização que se faz do outro, porque essa idealização vai lhe colocar num papel sempre inferior, porque se o outro é o ideal, se o outro é a perfeição máxima, a gente aqui que é imperfeito nunca vai chegar lá, então a gente vai estar sempre desajustado. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque quando chega esse final do ano, além desse estresse todo que eu falei antes, você começa a olhar que as suas expectativas não foram realizadas, você começa a se cobrar cada vez mais nesse sentido. Então, é muito importante também aí prestar atenção em quem está muito quieto ou então está muito agitado, né? É bom você conversar com essa pessoa, abrir o diálogo e dizer para a pessoa que você está lá, que isso acontece. Para aqueles que não conseguem fazer isso, ou então não enxergam isso, diz, ah, é sempre assim, é o jeito dessa pessoa, ele é assim mesmo. Cuidado, porque ele é assim mesmo, não é necessariamente isso. E o problema pode ser você que não está dando atenção àquela pessoa. O problema pode ser você que não está conseguindo abrir um diálogo, conversar com a pessoa e até ser a válvula de escape. Porque muitas vezes essa pessoa está sofrendo, por exemplo, um filho pode estar muito quieto, pode estar muito encabrunhado, uma filha que já tem um comportamento mais tímido, o problema pode ser a mãe. E a mãe não consegue enxergar porque ela diz, eu dou tudo para minha filha, tudo que ela precisa. Está falando em termos materiais, talvez, mas é preciso olhar o emocional. Como essa menina se sente? Como esse rapaz está vendo o mundo? Porque tem aquele senso comum que vai dizer, olha, ele está passando uma coisa, mas é tão pouco, é uma bobagem isso que está passando. Cuidado, não subestime o sofrimento de ninguém. A gente não tem condição de saber exatamente como é que a pessoa está se sentindo naquele momento. Não dá para sentir isso pelo outro. Mas você tem que respeitar isso, porque todos nós já passamos por algum tipo de dor emocional. Todos nós sabemos que esse sofrimento é grande. Então, se a pessoa está dizendo que tem um sofrimento, vamos considerar que seja grande. E vamos, então, atrás da solução. Vamos procurar a solução para esse problema. Vamos acolher essa pessoa e não deixar ela ao bel prazer do vento e o vento vai levar para onde quiser. Aquela história de deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, não. Você é que vai traçar planos e metas e vai dizer para onde é que você vai na vida. Isso é importante. Agora, como eu falei antes, é preciso traçar planos, metas e objetivos que são factíveis. Uma das coisas iniciais que você pode fazer é diminuir as suas expectativas. Baixa o tom, né? Baixa a bola, vai com calma. Você não precisa correr 100 quilômetros, corra um metro. Aí não deu, ande um centímetro. O importante é não ficar parado. Outra coisa que é importante, principalmente nos tempos de hoje, é não viver em função de agradar os outros, principalmente nas redes sociais. Você não tem que agradar as outras pessoas. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é protagonismo. Então você se coloca em primeiro lugar, você vai ser a pessoa que vai olhar para você de forma carinhosa, você vai olhar para você de forma amistosa. Ou seja, você vai ser seu amigo, você vai ser sua amiga. Talvez eu ouço isso muitas vezes, as pessoas dizendo assim, ah, eu sou excelente, as pessoas gostam de conversar comigo e eu tenho sempre uma palavra boa para dar para essa pessoa, tenho sempre a indicação de um caminho para a solução dos problemas, adoram me consultar, mas eu não consigo achar os caminhos para mim mesmo. Então é o momento de você se tratar melhor, é o momento de você cuidar de você mesmo, é o momento de você ser seu próprio amigo, porque isso vai trazer uma satisfação. Provavelmente você conhece as saídas, e aí é que vem a outra parte importante, é ter foco na solução. Então não adianta você ficar preso aos problemas. O problema você identifica, e a partir deste momento que identificou o problema, imediatamente você parte para a busca da solução. Onde está a solução? É possível resolver esse problema? Como eu resolvo isso? De que forma? Antigamente se dizia que o que não tem remédio, remediado está. Ou seja, se não tem solução, a solução já está dada, ou seja, não tem o que fazer. Então você vai partir para ver como amenizar as consequências, como pedir desculpas a uma pessoa que você fez mal de alguma forma, pedir perdão, reparar esse mal que pode ter sido feito com a outra pessoa e com você mesmo. E é importante também, voltando àquela questão de a gente ser nosso próprio amigo, é importante a gente se perdoar. Quer dizer, erros todos nós cometemos. Nós estamos num lugar onde existem 8 bilhões de pessoas e existem 8 bilhões de pessoas imperfeitas. E você pode errar, você pode fazer bobagem, você pode não ser aceito mesmo por um grupo, mas isso não quer dizer que outros grupos não lhe aceitem. Você pode ser desprezado por uma pessoa, você pode ter uma esposa, por exemplo, que prefere trocar todo o bem-estar dela, trocar tudo por uma aventura de liberdade, pode acontecer tudo isso, mas existem 8 bilhões de pessoas. Então, se você não encontra a felicidade em um ponto, tenha certeza que essa felicidade, essa alegria, essa satisfação, essa completude, ela está em outro ponto. Se você não vê saída, você está olhando para o lugar errado. E suicídio não é saída. Até porque se você tiver algum tipo de religião, qualquer religião condena isso. Só para citar o espiritismo, por exemplo, a pessoa que se suicida, ela vai para o chamado Vale dos Suicidas, ou porque as pessoas conhecem também como umbral, é só sofrimento, vai piorar o sofrimento da pessoa. Só para dar o exemplo de algo transcendental. Mas a gente tem que pensar isso. Se você elimina a sua vida, se você quer se livrar de um problema, não é se matando. Porque as pessoas não se matam para tirar a vida, mas para se livrar de um sofrimento. Para livrar de sofrimento, você tem profissionais para isso. Você tem acompanhamento, você tem saídas, você tem pessoas especializadas que podem lhe dar esse caminho. Então é preciso prestar muita atenção nisso para que você não tenha dissabores, achando que não tem saída. Tem saída sim. Isso pode ser fruto também, resultado não só dessa depressão que pode aparecer nesse final de ano em função do que eu já disse aí do balanço geral, de fazer aquela avaliação e se sentir inferior, mas também tem essa ansiedade que vem junto. Você começa a se comparar e vai comparar sempre com coisas que estão na rede e vai se sentir frustrado. Então, repetindo, estipule metas que são factíveis, que você pode cumprir, isso para evitar que você não entre numa onda de desânimo. Agora, tem que aproveitar também que existe esse clima favorável para a mudança, mas que ele vem de um autoconhecimento maior. E aí vem o autoamor, é quando você passa a se conhecer melhor e você passa a se amar. E aí você pode usufruir este momento, aproveitar este momento para fazer uma mudança. A virada do ano é apenas uma convenção, um dia após o outro, mas que existe um simbolismo por trás. E esse simbolismo você tem que aproveitar da forma boa. Então essa atmosfera de renovação tem que vir com planos positivos. Novamente frisando, com metas factíveis, mas tem que vir com planos positivos. Não adianta você parar e lamentar aquilo que você não conseguiu. É importante você fazer diferente para ter resultados diferentes. Isso é óbvio. Se eu quero que uma coisa seja diferente, eu tenho que fazer diferente. Porque se eu fizer sempre igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, o que eu digo a você é, seja otimista, mas com o pé no chão. E você pode sempre ficar com o pé no chão e a cabeça na nuvem. Sonhe à vontade, especule à vontade, a fantasia. Viaje mesmo nessa imaginação, mas tenha o pé no chão para tornar aqueles sonhos possíveis. Não se desanime com a sua trajetória, é uma questão de correção de rumo. Lembrando que a gente não está aqui numa corrida que tem que chegar na frente, que tem que ser melhor. Não tem nada disso. Você tem é que ser melhor que você ontem. Então, estipule essa meta para o ano novo e para todos os anos novos que estão por vir. Eu preciso ser melhor que eu mesmo ontem. Quanto melhor? Só um pouquinho. Não precisa você se cobrar tanto, não. Seja um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor. E como é que você consegue isso? Aumentando seu autoconhecimento e aumentando o conhecimento que você tem do seu contexto, do contexto da sua família e das pessoas em geral. Assim você vai poder transitar neste mundo real de uma forma mais tranquila e olhar para os seus problemas apenas como situações que precisam de uma solução e você vai sair atrás da busca dessa solução. Então, foco é na solução. Deixe o problema para trás e toque em frente.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.